E no Tava Lá essa semana vamos ligar para Marlo Sanuto. Eu sou Brian Riz, esse aqui é o podcast onde toda semana eu ligo para um convidado para a gente bater um papo, falar sobre a vida e principalmente ouvir histórias que este convidado tenha vivido e escolhido para contar para a gente aqui no podcast. No Tava Lá essa semana eu ligo para um dos convidados mais recorrentes da história desse podcast, desde o começo do Eu Tava Lá. O Marlo é bombeiro, mora no Rio de Janeiro. Você, se não o conhece, é porque provavelmente nunca ouviu nenhum episódio aqui desse tipo de podcast. Recomendo que você ouça depois as outras participações do Marlo aqui também. Como eu falei, ele é bombeiro. Sempre contou muitas histórias de trabalho, né? Não só como bombeiro, mas de outras profissões que ele já desempenhou pela vida aí como um todo. E o Marlo se tornou o cara que traz convidados. Ele já trouxe a esposa, já trouxe o irmão dele, que é médico, o Dr. Mengão. E hoje o Marlo vai trazer o pai, porque eu falei pra ele, cara, tu vai voltar pra Eu Tava Lá mais ou menos perto do Natal, ali pelo dia 20, 20 e poucos de dezembro. E seria legal se tivesse alguma história de Natal. E ele falou, pô, eu conheço um cara que tem histórias de Natal incríveis e que conta histórias no Natal, porque o Natal ele é também um momento em que as famílias se reúnem, né? E a contação de histórias acaba sendo um fenômeno natural que acontece ali quando tá todo mundo junto. E esse cara é ninguém menos que o pai do Marlos. Então hoje Marlos Sanuto está aqui acompanhado de seu pai para contar histórias no Eu Tava Lá. Eu tô muito empolgado para esse episódio. O Marlos é um cara muito legal e eu tenho a impressão de que ele puxou isso do pai pela descrição, pelo briefing que ele me deu do pai dele. Então vamos ligar pro Marlos, bater um papo, ouvir histórias do pai dele e eventualmente histórias dos dois juntos também, que eu acho que vai ser bem bacana. Se você gosta do Marlos, se você gosta do Eu Tava Lá, você não pode perder esse episódio. E se você por acaso não conhece o Marlos ainda, no link desse post tem link para as outras participações dele aqui no Eu Tava Lá, e eu garanto para você que vale muito a pena ouvir, porque ele é um cara muito legal mesmo. Mas tudo isso, como de costume, depois da vinheta. Antes de começar esse episódio, dois recados muito rápidos. O primeiro deles é que o Eu Tava Lá só acontece graças aos seus assinantes, pessoas que assinam, que contribuem financeiramente para que esse projeto continue existindo, e você pode fazer a mesma coisa. É só entrar no otavo.la/assine que você vai ter mais informações sobre os nossos planos, vai ter mais informações sobre um novo quadro que vai estrear lá no Sparkle. Se você é assinante, você tem acesso a um aplicativo chamado Hotmart Sparkle, onde você pode entrar para as comunidades do Eu Tava Lá. Tem uma comunidade pública que tem quase 60 mil pessoas, muito legal, e tem uma comunidade privada onde ficam somente os nossos assinantes, um grupo seleto de pessoas que ajudam esse podcast a se manter vivo e que tem acesso a conteúdo exclusivo, conteúdos que são gravados somente para essas pessoas em áudio e em vídeo também. Tem quadro novo lá, chama-se Eu Não Tava Lá, tem participação da Mari, minha namorada, e a gente conta histórias de pessoas que não estão presentes, né? Então, aqui no Eu Tava Lá, as pessoas vêm e me contam histórias que elas mesmas viveram. No Eu Não Tava Lá, que é esse quadro exclusivo dos assinantes aí, a gente conta histórias de pessoas que não estão presentes durante o episódio, mas é um formato bem legal e curtinho. Você que gosta aí de histórias curtas, você vai se divertir bastante ouvindo Eu Não Tava Lá comigo e com o Mari. E é isso, acho que esse é o primeiro recado muito importante. Ajude o Eu Tava Lá a continuar vivo, porque 2022 vem aí impiedoso, com muitos boletos para pagar, e a gente precisa que esse podcast continue. Eu pelo menos quero muito que ele continue, porque eu gosto muito de fazê-lo. Inclusive, Eu Tava Lá faz 4 anos aí em 2022, vai ser bem legal passar esta data com vocês. E o segundo recado muito rápido é que se você é ouvinte do Eu Tava Lá, você tem 10% de desconto para estudar na Alura. Estude na Alura e venha aprender a dominar as máquinas, porque no nosso link tem 10% de desconto e na Alura tem cursos para você que está preocupado com o seu futuro. Se você quer ser um profissional ainda melhor no futuro, se você está preocupado com aquela coisa de no futuro as pessoas vão perder os empregos para as máquinas, domine as máquinas. Na Alura, com 10% de desconto, você vai começar a estudar o curso que você achar que tem a ver com o segmento onde você já atua, ou então com o segmento onde você quer atuar. Se você quer, por exemplo, ser um podcaster, ou quer ser um programador, ou quer ser um designer, a Alura oferece cursos que vão ajudar você adquirir habilidades nessas áreas, e a cada habilidade que você adquire, uma nova necessidade vai surgir e você vai encontrar cursos que suprem também essas necessidades na Alura. São mais de 1000 cursos e você aqui, ouvinte do podcast, tem 10% de desconto. Entra no nosso link, que é o eutava.la/alura, eutava.la/alura. Entre por este link, surpreenda-se. Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar para Marlo Sanuto e para o seu pai, que está ali do ladinho dele, para ouvir que histórias de Natal eles têm para contar pra gente. Ah, Alô, boa noite.
Alô.
Eu tô falando com duas pessoas. Eu sempre fico um pouco tenso quando isso acontece.
Não é eco.
Esse programa aqui, ele liga muitas vezes pra uma pessoa só, mas de vez em quando liga pra duas quando vale a pena, e eu sei que vale muito a pena quando o Marlos fala, vou levar uma pessoa junto comigo. E aí é sempre impressionante, porque nunca um ouvinte desse podcast ficou decepcionado quando o Marlos trouxe alguém diferente.
E hoje eu trouxe nada mais nada menos do que o Dr. Sanutão.
Dr. Sanutão. Eu quero começar por aí, inclusive. Primeiramente, prazer ao Dr. Sanutão, que se chama Marcelo. Foi assim que me apresentaram primeiramente, tá certo, né?
Oi, tá certo, sim. Prazer, meu nobre.
Prazer, tô feliz de estar com vocês aqui. Sei que histórias de Natal foram reservadas para esse episódio. Tô empolgado com isso, porque eu gosto muito dessa época de final de ano.
História de Natal, que Natal combina com família.
Total, história de família é, de certa forma, sempre uma história de Natal.
Assim, geralmente os momentos que eu venho gravar o Eu Tava Lá, salvo as histórias de bombeiro, geralmente quando eu conto uma história que é fora de bombeiro, as histórias se passaram no Natal, por mera coincidência.
É mesmo.
O dia da cobra na cisterna foi uma casa claro, que a gente alugou para passar o Réveillon, Natal, Réveillon.
Claro.
A história da casa do Pablo Escobar lá, que incendiou lá o reator lá também foi uma reunião de Natal, natalina, reunião familiar de natalina.
Total. Eu acho que as pessoas que ouvem a gente nesse momento se identificam muito com isso, porque o Natal, o final de ano como um todo, ele é um momento que a gente reúne as pessoas, reúne a família. E quando reúne a família, as pessoas naturalmente bebem, e quando as pessoas bebem reunidas, elas proporcionam grandes histórias, né? Que é sempre alguém que faz alguma cagada ou alguma coisa que acontece, e por estar todo mundo junto, tem muitas perspectivas, muitos pontos de vista do acontecimento, então são várias histórias acontecendo ao mesmo tempo.
Exato, e bizarramente, assim, agora talvez mais ainda se identifiquem, porque de pandemia, né? Às vezes, porra, algumas pessoas conseguiram ficar próximas da família, outras pessoas não. É. Então, tipo, o meu pai, eu tenho que fazer uma pontuação aqui pro meu pai. Ele tava mega afim de fazer isso aqui. Eu já tô um tempo falando com meu pai. Pai, eu tenho que criar alguma forma de levar meu pai pra internet.
Isso é bom.
Porque, cara, esse senhor que tá do meu lado, cara, ele tem umas histórias. Cara, se vocês acham que as minhas histórias são boas, se as pessoas acham que, se você tá ouvindo aí, se você acha que as minhas histórias são boas, se você gosta, muito obrigado. Se você acha que eu conto bem histórias e que eu falo bem, muito obrigado também. Mas eu aprendi tudo com esse cara aqui, cara. Eu cresci na escola da vida com esse cara contando as mais bizarras histórias que ele passava. Então, tipo,
que legal,
eu pensava, eu tenho que levar uma forma de conversar com meu pai na internet, só que fazer algum conteúdo disso. Uhum. Só que, infelizmente, não tem inteligência suficiente. E o Brian, esse anjo, esse amigo fiel que eu tenho, eu falei, pô, vamos gravar? Eu falei, pô, tem alguma história aí, Marlos? E, na verdade, o que acontece? Hoje eu tô mais de boa.
É verdade.
E, obviamente, tem uma quantidade de merdas que a pessoa consegue fazer em uma vida. Então chega uma hora que você tem que...
Com segurança, sem dúvida nenhuma. Tem umas que nunca param de fazer merda, mas aí uma hora acaba dando problema grave, né? Então realmente tem um momento que tu para.
Pai de família, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da prole aí e tal. Então, tipo, eu falei, pô, o que eu vou fazer? Esse é o momento. Pai, o senhor tem alguma história aí e tal? Cara, meu pai começou numa metralhadora.
Não para mais.
De história absurda. Eu falei, difícil foi escolher uma.
Mas não precisa. Não precisa escolher uma. Inclusive aqui, ó, final de ano, os ouvintes do podcast, eles querem ouvir tudo. Então se eles quiserem ficar 3 horas aqui, a gente pode ficar. Hoje tá liberado.
Cara, e bizarramente, ele acabou ficando tão animado que foi uma comoção. Porque a minha mãe também se amarra nesse negócio desse conteúdo. Outro dia minha mãe tava assistindo Casimiro.
Porra!
Olha, minha mãe tava assistindo Casimiro. Casimiro, cara. Aí minha mãe chega pra mim e fala, ô Marlos, esse menino ganha dinheiro, faz milhões de views aí falando um monte de coisa aí. Você faz isso também, né? faz isso aí também. Falei, porra, mãe, é o Casimiro, mãe. Não sou, porra. Minha mãe quer me comparar com o Casimiro. Mas, porra, o cara tem carisma aí, pô.
Mas você tu faz tem aí? Também, tu tem também. Eu queria, inclusive, comentar rapidamente, que eu nunca falei do Casimiro aqui. Ele é um grande ouvinte de podcast e a gente já se conhecia muito antes dele bombar muito agora, assim, porque ele fazia vídeo de FIFA. E eu, antes de podcaster, sempre fui um grande viciado em FIFA, né? Que é, pra quem não sabe, um jogo maldito que tenta ser um simulador de futebol, mas é um simulador de cassino pra criança. Então ele é tudo errado.
Simulador de ódio.
Simulador de ódio. E aí o Casimiro fazia vídeo de FIFA e eu gostava muito de ver os vídeos dele nessa época. E agora ele é uma celebridade que, além de vídeo de FIFA, faz também outros grandes vídeos que eu também assisto muito aqui. Inclusive o Casimiro tá convidado pra participar do Eu Tava Lá, quem sabe em 2022.
Olha aí, Casimiro, você que tá ouvindo aí, Casimiro. Tinha muito fã. Inclusive, o Casimiro, assim, lá pelo Player Select, nessa época mesmo que ele fazia muito vídeo de FIFA, a gente ia... Pô, vamos convidar... Nem sabia qual o nome dele. Eu falei, pô, esse cara aí fala bem, né, de FIFA, tal, não sei o quê. Fala de videogame, vamos chamar ele e tal. Acabou que a gente entrou em contato, mas acabou não rolando as agendas, assim. Aí hoje ele tá hoje ele é o Casimiro.
Hoje é difícil
e minha falar mãe,
com ele. É difícil falar com ele.
E minha mãe, absurdamente, me comparando. Falei, pô, aí, ele olha só, ele fala na internet, não é isso que você faz? Falei, cara, mas não é por aí, não.
Que legal, cara. Bom, primeiro de tudo, eu queria que vocês se apresentassem juntos aí, ou que tu desse a palavra pro teu pai se apresentar, porque o Marlon Sumo já conhece, já participou 450 vezes aqui desse podcast, quase mais do que eu, ele já participou desse podcast, e eu quero ouvir do teu pai, assim, quem ele é, o que ele fez da vida, o que ele faz hoje, pra depois a gente entrar nas histórias, e aí eu quero ficar só ouvindo, porque eu sei que história não deve faltar por aí.
Sai falando. Meu nome é Marcelo. A gente tem muito família, né? E eu sou aposentado hoje, mas a minha área era de produção, de trabalhar em confecção. Que massa. Entendeu? Fui mecânico de máquina de costura, meu primeiro emprego foi na Demilos, entendeu? Que legal.
Quando tu fala confecção, é confecção de roupa ou confecção de qualquer coisa?
De roupas.
Que legal.
Né? De uma forma geral, né? Biquíni, sutiã, shirt, entendeu? Então, quer dizer... E a gente sempre trabalhava e a gente estava sempre se expandindo e ouvindo histórias, né?
Claro.
E contando histórias, porque na Demilos, na verdade, com 2.000 e poucas mulheres na época, eu comecei lá em 68.
Caramba, que legal.
Aquilo era um universo, realmente. E as histórias...
E trabalha desde criança, né?
E trabalho desde criança. Foi meu primeiro emprego aos 14 anos. Então, quer dizer, me aposentei realmente com 30 e...
Entendi.
Anos de trabalho, né? Porque ainda tinha questão mesmo, em função de trabalhar como mecânico, entendi. Tinha realmente, ganhava sempre um percentual já para se aposentar mais cedo.
Entendi. Meu pai aposentou cedo e começou a trabalhar cedo.
Claro.
Então,
claro.
Tipo, imagina esse moleque com 14 anos rodando, já trabalha. Ele sustentava a família.
Não,
já sozinho. Meu pai, às vezes, conta histórias de antes e depois, quando era moleque também. Cara, ele rodava tudo ali em Vigário. Era Vigário Geral que você morava?
Na verdade, eu nasci no Rio, né? Mas me criei em Vigário Geral, né? E a gente tinha muitas histórias quando não tinha mesmo... as estações de trem cercadas, a gente ia para o Maracanã, pegava e saltava no Maracanã. Então a gente brincava muito aqui, ali na Parada de Luca, Vigário Geral, aquilo era tudo no campo, ali perto da linha era tudo no campo. Então a gente pulava, se divertia muito, rodava tudo aquilo ali. Então tem muitas histórias, né?
Que legal.
E a questão mesmo, e sempre é a questão de família, né? Que eu sempre, a nossa família sempre foi muito unida, eram 6 irmãos. E minha mãe não trabalhava, era dona de casa.
Tá.
Meu pai era funcionário público, né? Era rede ferroviária, era funcionário federal.
Tá.
Mas na época que amarrava cachorro com linguiça...
Meu pai foi engraxate,
né?
Olha só.
Foi engraxate ali, Vigário Geral. E realmente... Tinha a época que a gente rodava ali pelo Coreto, às vezes quando eu passo ali Vigário, eu vejo o Coreto, eu falei, meu irmão, a gente ficava aqui parado nesse Coreto aqui só para tentar conversar as menininhas, que era difícil. Era muito... Hoje realmente...
Cara, se a pessoa falar que eu sou bom de papo, meu pai era sinistro, cara. Inclusive, quando... Assim, meu pai começou engraxando sapato, tal, não sei o que, e vem crescendo, fazendo mil coisas, conhecendo mil pessoas. Uhum. É que ele é meio. Assim, ele não gosta de falar muito, mas ele, pô, chegou a gerente de produção.
Modesto, cara, pô, modesto. Estudou.
Na verdade, é
modesto. Aí, o que acontece? Aí, quando o meu primeiro emprego, eu tava estudando ainda, eu tava no segundo grau. Aí eu falei, pô, vai trabalhar, não sei o que, vai trabalhar, estudar, tal, não sei o que. Eu falei, pô, beleza, ó. Marcelo, leva esse moleque aí pra trabalhar contigo aí, enquanto ele estudava de manhã, né? Estava de manhã e trabalhava à tarde, assim, trabalhava de manhã e estudava à tarde pra noite, né, tal. Leva ele pra lá pra trabalhar contigo. E eu, porra, falei assim, cara, meu pai é o cara na firma, cara. Meu pai é o gerente, cara. Falei, porra, meu irmão, no primeiro dia de trabalho, eu cheguei lá arrumadinho, cara. Oh. Bonitinho, arrumadinho, pô, vou trabalhar no escritório lá, bonitinho.
Confecção,
trabalhar no escritório, bonitinho, tá, não sei o que, eu sei o que lá. Cara, me tomei um chá de cadeira na recepção. Aí logo em seguida veio um cara falar assim, ah, você é o filho do Marcelo, ah, tá, ele é ordem dele, tu vai trabalhar aquela parte ali no setor de expedição de tecido, carregar tecido pra cima, pra baixo, eu arrumadinho. Eu saí do meio todo cagado. Falei, caraca, pô. Automaticamente eu pensei assim, não, pô, ele tá fazendo isso porque é o primeiro dia. Eu nem vi ele nesse dia, cara, pra ter uma ideia.
Caramba.
Aí automaticamente eu pensei, não, isso é o primeiro dia, ele tá querendo me provar. Conheço esse malandrinho e tal. Nada, cara, eu comecei a trabalhar lá. Ralando pra cacete, carregando, descarregando material. Falei, caraca, meu pai é o gerente. Não, eu nem via ele, cara. Ele me largou lá na Cova dos Leões.
De certa forma, mas... tu não tava errado. Ele era foda na empresa, tão foda que tu nem via.
Ele era tão foda que eu vou foder você. mas isso assim, é uma parada que me fez. Assim, a gente dá risada hoje em dia disso. Mas, tipo, pô, cara, acho que a gente conversou uma vez sobre isso, Brian. Se eu hoje eu tenho uma vida estabilizada, se hoje eu posso sustentar a minha folga. Claro. É porque naquela época eu falei, porra, trabalhar pesado é ruim pra cacete, cara. Deixa eu estudar aqui. Foi a melhor forma que ele me convenceu a estudar, cara. Assim, perfeito. Porra, estuda, porque senão é essa porra aí que tu vai se segurar aí.
Perfeito.
É verdade, porque realmente o trabalho, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, meu pai sempre falava, estuda, porque amanhã eu morro, vocês vão ficar por aí. Eu nunca entendia por que ele falava isso. Eu falei, cara, pô, estuda, porque amanhã eu morro. E ele tirou minha carteira de trabalho e morreu. Ele deu infarto, morreu. Eu falei, caramba. E eu continuando engraxando, aí fui... Nessa época, 68,
tá.
Eu vendia, aí comecei a arrumar um emprego de vender bolo, tinha um nordestino que comprava bolo numa fábrica e me dava, e botava eu para trabalhar na Ilha do Governador, quando não tinha nada na Ilha do Governador.
Entendi.
Entendeu? Sim. Então ele terceirizava o trabalho.
Aí esse dinheiro que você pegava era o dinheiro que você usava para poder sair na... sair no sábado pra sair com
o rapaz. Esse dinheiro que eu usava pra
sair. Conta essa história aí de você. Como é que você fazia pra sair à noite, que te arrumadinho? Porque pra sair à noite, fim de semana, tem que estar arrumadinho. Claro. Então você gastava o dinheiro da semana todo comprando roupa, comprando negocinho pra ficar bonitinho.
Conta aí. Porque, na verdade, é interessante. Hoje a gente vê esse pessoal das comunidades, eles querem comprar sapato. E realmente aquilo ali é que te dava um up. Você tava duro igual um coco, bicho, mas você tinha que estar no pano.
Duro igual um coco é muito bom, porque na hora tu percebe, não, realmente é duro.
Cara, mas aquilo ali, você tava ali... Pô, se virasse você de cabeça para baixo, não caía nada, bicho. Mas você, a roupa que você tava bonitinho e tal... Então, essa questão do trabalho, né, de você dividir...
Obrigado, cabelo.
A questão do cabelo, inclusive, tinha uma situação no Natal, na festa de Natal. É. Eu falei assim, cara, a gente tinha época de pastinha, inclusive a gente passava, às vezes, um Enê, cara, e ia pro baile de Enê Pelúcia, bicho.
O que que é Enê? Não sei o que é Enê.
Enê... Ah, Baby Boomer, aí, ó, entregou Baby Boomer. Baby Boomer não sabe o que é Enê.
Como é que escreve Enê, que eu vou olhar no Google agora o que que é Enê? É Enê mesmo?
Olha, Enê Pelúcia. Se você botar Enê Pelúcia.
Assim, assim quem mora em comunidade, quem morava em comunidade, sabe muito bem disso. Que antigamente não tinha assim, um povo preto e tal. O negro não tinha muito produto de beleza para poder usar no cabelo. Então, o único produto que tinha era o Enê, que deixava que você tinha cabelo crespo e você passava o Enê e deixava o cabelo lisinho.
Lisinho.
Entendi. Então, não, eu botei Enê e o Google já completou aqui. Enê Pelúcia. Eu tô vendo a imagem aqui da embalagem. Espetacular.
Nossa! Então, essa questão de você no Natal, você se embrecava todo e tinha o sapato cavalo de aço, saltando a bela. Então, aí a gente saía no Natal e nesse dia, cara, aí o cara falou, meu irmão, tá surgindo um tal de velim aí, uma pasta velim, que você passa no cabelo, você deixa um minutinho só e você... o cabelo fica lisinho.
Igual cabelo de branco, né?
Fica igual cabelo de branco.
Cara. Caraca, que loucura.
Inclusive, uma vez eu tava assistindo um filme americano que o cara surgiu essa pasta de velhinho e o cara realmente passava esse velhinho. Eu falei, caraca, então era isso que veio pra cá pro Brasil. Olha Mas aí, só que cara. Aquilo queimava, bicho. Aquilo queimava a cabeça pra caramba. E à medida que ia queimando, ia lisando. Aí meu irmão, tem que ficar com o cabelo lisinho. Aí até a gente deixava o cabelo assim, o cabelo ficava bem tão liso que parecia uma marquisezinha, o cabelo
com umas ondinhas assim, né?
Ficava uma marquise assim em cima da orelha.
E isso apareceu, sabe aonde? No filme Cidade de Deus. Quando tem lá a primeira fase do Marreco, que tem aquele cabelo meio lisinho, mas cheio de ondinha, é o cabelo do Marreco do Cidade de Deus, era esse cabelo
do aí. Marreco, muito bom.
E, cara, meu irmão, aí o que acontece? Aí eu falei, pô, meu irmão, vou passar isso Natal, então festa de Natal, vou passar isso, cara. Aí passei, aí, pô, tá queimando a cabeça e eu no espelho, pô, não, mais um pouquinho que tá, vai alisar. Mas era só questão de 30 segundos no máximo. Aí eu fui, não, mais um pouquinho, deixei 5 minutos. Aí falei, agora eu vou dar uma lavada. Só que quando eu fui lavar, meu irmão, que eu... Passei a mão na cabeça, saiu aquele chumacho de cabelo, o cabelo caiu todo.
Meu Deus, cara, mas que produto é esse, cara? Que loucura.
O cara se arrumando pro baile, né?
Se arrumando pra festa, ainda caiu aquele chumacho de cabelo. Eu falei, meu Deus do céu. Como... E pior, cara, minha atual esposa hoje, cara, ia tá lá.
Opa.
Ia tá na festa.
Mais e, uma cara, preocupação falei, pra tá impecável, né, o cabelo.
Como é que eu saí, cara? Aí eu falei, meu Deus do céu, como? Era garoto, a gente saía no Bafo da Onça, um bloco que tinha aqui, Cacique de Ramos e Bafo da Onça, eram dois competidores ferrenhos do carnaval. Aí tinha eu falei, cara, eu tenho que ir a essa festa. Mas eu não usava, eu sempre usava o cabelo baixinho e tal, e com Enê Pelúcia.
Enê Pelúcia.
Cara, nesse dia eu falei, como eu vou pra festa? Aí arrumei aquele boné de Gengis Khan, cara, de Estracan, cara.
Espetacular, cara.
Eu falei, cara, eu tenho que ir essa festa com uma turma na cabeça, cara, tipo, aquele coisa de Gengis Khan, cara, mas como era amarelo, cara, era o Bafo da Onça, era preto e amarelo.
Olha aí. Eu falei,
quando é eu apareci na festa, eu, que isso, cara? Eu falei, cara, eu apliquei um velhinho, cara, só que eu deixei passar o tempo. Aí falou, pô, deixa eu ver como é que ficou. Cara, eu fiquei careca, mano. Eu fiquei careca.
O lance interessante dele, isso, cara, isso aqui, essas histórias aqui, cara, é toda semana, assim, reunião de família, essa parada aí. E tipo, é interessante que minha mãe fica do lado, ela fica confirmando. Minha mãe fica confirmando
tudo. Isso que é legal. Isso que é legal, quando tem testemunhas oculares.
Cara...
A minha mãe, pra ter uma ideia, como é que meu pai era foda, o apelido da minha mãe é Morena. Desde, assim desde sempre.
Tá.
Desde sempre.
Tá.
Minha mãe... A história do meu pai era sempre foi tentando conquistar minha mãe.
Pô...
Ele fazia tudo isso por causa da conquistar minha mãe. E minha mãe era... O apelido da minha mãe era Morena.
Tá.
Então, tipo, minha mãe era a mulher do baile.
Olha.
Teve um dia, inclusive, que eu tava catando foto, primeira vez que eu vi isso, tava catando foto, essas fotos aqui, tá, não sei o que lá. Daqui a pouco pega uma foto, um preto e branco, de uma morena num passista. Falei, caraca, que isso aqui? Ué, tua mãe, pô. De caraca! Eu falei, cara, eu não dormi naquele dia. Eu falei, caraca, minha mãe é gostosa pra caralho. Eu não dormi naquele dia. Eu não dormi naquele dia, cara. Foi meio traumático pra mim.
E era interessante, cara, que na verdade, na Demilos, pô, com tanta mulher, na verdade, tu casava com uma daquelas mulheres. Não tinha jeito de não casar. 2,000 e poucas mulheres.
Claro.
Pô, era muita mulher pra pouco homem, cara. Então, pô, entendi. Sempre...
Estatisticamente acontecia, de alguma forma.
É, que seria de alguma forma. E nesse Natal, cara, pô, me arrasei que eu apareci com aquele coisa e ela fala, pô, o que houve? Que você deu? Eu falei, porra, não, teve um probleminha no cabelo. Aí eu falei, pô, não vai. E esse Natal pra mim foi horrível, cara. Esse Natal Caraca. Pra mim foi... Pô, e eu tive que... Depois eu falei, cara, acabou, cara, com o meu Natal. E eu, na verdade, eu sempre uma pessoa muito polida, né? É, toda vez que eu conversar com as pessoas, dá licença, bom dia, boa tarde.
É, esse meu nobre aí é a marca registrada dele. Aí, esse, né?
E depois, justamente, essa questão de chamar as pessoas de meu nobre. Aí a pessoa, pô, porque às vezes eu trabalho com população em situação de rua também, aí eu chamo ele de nobre, pô, qual é, meu irmão, nobre? Eu falei, cara, toda a criação de Deus é nobre, cara.
Então, deixa eu focar aqui. É, tem uma situação que aconteceu, perdão, no ano passado, no Natal do ano passado, na reunião de família, que, assim, que eu quero focar nessa, eu quero focar nessa, assim, se o Brian me permitir, eu não sei se o Brian vai falar mais alguma coisa.
Claro.
É, mas, tipo, eu quero focar nessa história que aconteceu recentemente, aconteceu recentemente, assim, recentemente entre aspas, mas que foi no Natal do ano passado, em reunião de família e tal, e que foi uma história que ela se revelou ano passado, mas é uma história de quantos anos? 40 anos?
44 anos. Na verdade, eu, na verdade, consegui, né, casar com essa criatura. Depois de muito tempo, aí, pô... Aí ela acabou ficando noiva. Em um ano, nós ficamos... namoramos, noivamos e casamos. Porque, na verdade, tinha uma questão do seguinte. Que a minha sogra... É, dizia assim, você tem que casar com branco pra clarear a família, porque vem pra cá com nego de cabelo embaraçado.
Meu Deus, que horror, cara.
Existia isso. E minha mãe era morena, assim, era morena, né? Aí assim, não, vamos casar com... Casa essa minha filha com branco aí.
Pra clarear a família.
Uma galera que fala que não tem racismo aí, é outro tempo.
Isso uns 44 anos atrás, cara. Isso foi 68.
Entendi.
Então, quer dizer, aí eu falei, cara, então vou realmente estar com essa... Então, nós trabalhamos juntos, né? Aí começamos a comprar as coisas, olha, nós vamos começar a comprar nossas coisas, e a mãe dela disse assim, olha, aqui não tem espaço para botar móvel, não tem nada. Ela alugou um quarto, né, para botar as coisas do casamento e tal, e nós nos casamos, né? E, quer dizer, graças a Deus, 44 anos depois... Então, casamos e na noite do casamento, a gente tinha aquela questão do pessoal quando estava, a menina estava naqueles dias, ó, fulana tá naqueles dias.
Sim.
Aí, pô...
Calma aí, deixa eu contextualizar. Isso aí, imagina, 40 e poucos anos atrás, não tinha informação nenhuma, zero informação. Uhum. Pessoas não têm internet, assim... Não tinha pai e mãe, era tabu falar essas
paradas.
Era tabu falar essas paradas. E você se informava com quem? Com teus amigos. Que também não sabiam porra nenhuma de nada.
Então não tinha internet, né? Então era isso aí.
Os amigos ficavam conversando com ele. Pô, e aí, como é que vai ser? Aí eu ficava dando dica,
Mas teve um parceiro que a gente saía pro Bafo da Onça, pro Cacique de Ramos. Uhum. Aí o cara, pô, meu irmão, saiu com uma menina, cara, de roupa, e botava aquela roupa branca e uma camisa, às vezes, listrada, que tinha uma. Que você chegava na luz negra, porra, ficava uma roupa, porra, show de bola, né? Aí o cara pegou uma menina, saiu, pô, e se sujou toda. A menina tava naqueles dias, sujou toda. Então ele, pô, falou, pô, meu irmão, agora como é que vi, cara? A menina sai comigo e tal. Então aquilo ficou traumatizado. Eu falei, não, meu irmão, nesses dias realmente você tem que ficar distante e tal. Entendeu?
Só mais um parente. A partir desse momento, você se transporta, Brian, vocês estão ouvindo, se transportam para um ano atrás, família reunida. Essa história que a gente está contando agora é que ele contou com a família inteira reunida. Com a família inteira reunida. Tá, e depois a gente vai contar a reação da minha mãe. A reação da minha mãe. Vocês vão entender o contexto. Vocês vão entender o contexto depois.
Aí o que acontece, cara? Toda vez, aí chegamos, casamos. E no dia do casamento, porra, casamos numa sexta-feira, 7 de maio de 76. Cara, aí, porra, festa tava, porra, casei com aquela morena. Porra, o pai não queria, a mãe não queria. A gente que organizou a festa, ela mandou fazer o bolo, ela comprou televisão a cores. Televisão a cores naquela época. Ela comprou televisão a cores, a nossa deixa falando, não, vamos fazer uma coisa legal. Alugamos a casa. E no dia, eu passando na cozinha, pá, da noiva, na festa, pá, passando na cozinha, uhum. Aí ouvi uma conhecida dela falar assim, moreninha, logo hoje você foi ficar menstruada? Aí eu passei, eu falei, caraca, maluco.
Momento de terror.
Eu falei, caraca, meu irmão, voltou aquele papo de... Falei, meu irmão... É 3 dias que tem que aguardar agora até passar esse período. Nossa. Aí eu falei, caramba, mas não falei nada. Porra. Aí já fiquei na festa. Aí eu falei, pô, meu irmão, tu não quer ir pra festa, cara? Pô, tu não quer sair da festa? Não vai, não vai viajar. Eu ia pro Hotel Higino. Que, uhum. Inclusive, esse Hotel Higino, a gente tem a nota fiscal do Hotel Higino até hoje.
Caraca!
Olha aí!
Até hoje, quer dizer, vai voltar lá e tentar pegar um abatimento, aí, meu irmão. Se...
Rio de Bodas
já. Aí eu falo, não, guarda isso que a gente vai negociar esse Hotel Higino lá em Teresópolis.
Olha
Teresópolis. Aí, o que acontece? Porra, aí eu fiquei, porra, casamos, aí... Chegamos, eu cheguei lá, cara, nesse dia, sem documento. Pô, foi tão bom, pegamos o carro, o ônibus, né, pampa, sem documento, sem nada, casado de pouco. Aí chegamos no hotel, cara, documento. Eu falei, caramba, esqueci o documento, mas nós casamos hoje e tal, não sei o quê. Aí já tínhamos, levamos dinheiro, pagamos em cash os 3 dias.
Tá.
Aí eu falei...
Olha a gravata fazendo a diferença aí,
O trauma que tava na minha... O trauma que tava na minha cabeça, meu irmão, não vai rolar. Aí eu falei, cara, não vai rolar. Fomos no quarto, eu falei pra ela assim, olha... tinha televisão, né? Tinha televisão lá, passando um filme, eu desci e fui assistir um filme. Aí fiquei assistindo um filme lá, falei, Cara, 3 dias, passei lá na... Cara, passei 3 dias, não rolou nada.
Aí, nesse momento, corta pra cara da minha mãe. E ela falou, então foi por isso... Porque, tipo, a minha mãe revelou
nesse dia, não, interessante, nesse dia, e todo papo de conversa, ela fala pra mim: eu não falei pros teus filhos que 3 dias ficou lá e não rolou nada. Não rolou, né? Eu não falei pra não te descer.
Cara, teve
um dia que
jogou isso na cara.
Eu falei, caraca. Eu falei, pô, não... Aí eu fiquei anos e anos e falava com as amigas, não sei o que e tal. Aí, acho que esse cara. Aí eu falo, pô, acho que esse cara, meu irmão, não sei não. Não manda bem não, pô, mas... Cara, aí no Natal do ano passado, aí a gente tá conversando e ela jogando na cara, tá? Aí eu falei, ó, na real, vou falar, sabe o que aconteceu? Há 44 anos
atrás. 44 anos atrás.
Aí falei pra ele, ó, aconteceu isso aqui. Eu tava passando na cozinha quando eu era garoto, perdi meu pai com 14 anos, e só tirou minha carteira de trabalho e morreu. Aí, o que acontece? Eu falei pra ele assim, aí o que acontece? Eu reuni a família e falei, pô, olha, pô, isso vai acabar hoje. Isso acaba hoje. Isso acaba hoje, que eu não vou levar pro túmulo isso, e ela, na verdade, vai ficar com isso. Ela, cara, o tempo todo, toda vez que brigava, falava isso. Eu falei, pô, não vou falar, porque é isso. É porque você ficava constrangido. Pô, será que ela, pô, vou falar que ela tava menstruada e que realmente eu soube, eu ouvi. Aí, porra, eu falei, não. Olha, então, já que é isso. Aí ela falou no meio da mesa. Vou contar aqui pra toda a família que realmente aconteceu. os 3 dias de...
Calma aí, que agora eu trouxe a... Ela que tá ouvindo a imagem, eu vou contar minha versão!
Eu não acredito.
O que foi que houve?
Aí ela falou assim, eu vou contar que 3 dias seu pai nem encostou em mim.
Fala, ficou... mas, calma aí, deixa ela contar. Aquela noite de núpcias, mãe, né? O Natal do ano passado, aquela grande revelação... Guardou no coração por 40 e tantos anos aí.
Pois é, eu tive que esperar 40 e poucos anos pra saber por que que ele não encostou em mim na lua de mel.
E por que que foi, no fim das contas?
Você já viu um negócio desse? Você já viu uma história dessa? 3 dias pagamos caro no hotel pra poder ele ficar, me trancava no quarto e ia ver filme.
Eu tranquei porque eu falei, pô, ela não pode ficar sozinha, vai que alguém entra no quarto. Aí tranquei a porta e deixei ela trancada lá.
Caralho,
eu me deixava trancada no quarto.
Meu Deus, é pra não fugir, né?
E pois os, é. E os garçons lá falavam, não é possível, cara, os caras casaram essa noite e o cara tá aqui embaixo vendo
filme.
E
eu ficava vendo os garçons cochichando, olhava pra gente e ficava cochichando. Porque ele ficava a noite inteira vendo filme, eu não via nem a hora que ele entrava no quarto, que ele me deixava trancado, eu dormia.
Aí, quer dizer, do Natal...
Eu fiquei sabendo disso no Natal, 40 e poucos anos depois, você já pensou? Que presente, hein?
Mas eu falei, não, isso acaba hoje, aí eu falei pra ela, olha, aconteceu isso, eu vi a Nina cochichando, perguntando se você tinha entrado no período de menstruação naquele dia, ela falou, logo hoje, minha filha.
Ô mãe, conta aí como é que foi, assim, como é que foi na véspera, o papinho dele de véspera de casamento.
É, me convidando pra ir conhecer, pra saber como é que era o hotel, o quarto do hotel, pra saber como é que
mas
era.
Mas aqui no Rio, antes do casamento.
Olha o papinho, olha o papinho.
A gente precisa ir pra saber como é que a gente chega, o que, que tem que levar. Você vê? E no dia do casamento não encosta nem em mim? Meu Deus do céu!
Outros tempos. Mas no fim das contas, eu tô até um pouco constrangido de perguntar, mas tava menstruado ou não tava? Porque o Brasil quer saber agora.
Tava.
Ela tá não sabia.
Mas olha quantos anos atrás que a gente não conversava sobre isso
é
entre
verdade,
casal,
era um
né?
Era um tabu.
Era vergonhoso, a gente não conversava. Eu não podia falar com ele, nem ele me perguntar.
Foi a terapia.
Ele ouviu o comentário, o cochicho, né?
Que loucura.
Então
que loucura.
Ele não quis perguntar. Entendeu? Essas eram as relações do passado.
Aí foi o espanto dela saber, pô, então quer dizer que foi isso? Eu falei, é, realmente foi
e
isso.
E eu ficava
agora...
malhando ele, esses anos todos eu malhando ele. Quando tinha rodinha de amigo pra falar da lua de mel, eu malhava ele, né?
Ô, mãe, vai a forra agora, tem alguma história pra contar? Alguma história pra contar? Vai a forra agora aí, mãe. Tem alguma coisa que eu só lembro?
Ah, não sei, o que que eu lembro? Não sei, não lembro.
Eu tenho uma história que aí eu era solteiro ainda.
Opa.
Mas eu sempre procurei. Eu era solteiro.
Ah,
aí.
Essa eu quero saber. Do que eu solteiro, eu quero saber.
Essa eu já tinha. Essa história eu era solteiro ainda. Então eu fui até com um amigo meu passado, Raimundo, né? Nós fomos a um. Ele com a namorada e eu fui acompanhando. Tinha uma outra irmã. E eu falei, pô, não, de repente a gente. Fecha aí o casal. Aí vamos para um restaurante. E eu com a mania de... Foi até no Natal também. Foi no Natal. Aí eu com a mania de ser educado. Aí o garçom veio, montou a mesa, deixou tudo. E eu, quando a menina ia sentar, senta aqui. Quando eu puxei, a menina ia sentar, eu puxei a cadeira para ela sentar e ia ajeitar a cadeira para ela. Só que na hora que ela ia sentar, eu puxei a cadeira. A mulher segurou na toalha e puxou todo o jantar, cara.
Meu Deus, mas é cena de filme.
Ela puxou. Falei, pô, eu com essa minha mania de educado.
Ficou com vergonha.
Essa, pra ser franca, você, eu não sei nem qual foi o final, cara. Eu quis apagar isso da minha vida. Eu falei, meu Deus. Cara, então são essas coisas que a vida acontece.
Ele sempre foi muito metido. Sempre, final de ano, tinha que botar roupa nova na fábrica, né?
Pois no queijo.
No nosso tempo era esse, pose, que tinha que botar sapato novo e roupa nova. É, o dinheiro do 13º era para comprar roupa nova para ir para a festa da fábrica no Natal. Tinha festa, tinha prêmio, tinha tudo. E Marcelo, você já contou essa do Enem no cabelo?
Contei essa do Velhinho.
Pois é, a do Velhinho ficou sem cabelo, teve que ir pra festa sem cabelo.
Mas de turbante, protegendo.
Aquele Gengis Khan, aquele
Gengis Khan na cabeça.
Era da aula do Bafo da Onça, cara. Era da aula do Bafo da Onça.
Era o que tinha.
Era o que tinha. Eu falei, eu tenho que ir à festa. Então isso é realmente. E na verdade, tinha naquela época do Black Power, né?
Claro.
Tinha um andado Black Power também, aquele barco. O pessoal me botaram no período de barco à vela, porque eu saía remando. Aí veio o barco à vela aí.
Eu andava no swing,
Andava já no swing, já, aquele sapato, pô, cavalo de aço e já. Então, quer dizer, esse momento, às vezes eu paro para contar as histórias de Natal.
Que legal.
Mas quer dizer, pô, pai, o senhor tem que contar essas histórias.
A reunião, as reuniões de Natal, né? Enquanto rola aquele peru na mesa.
Claro.
Né, o pernil do dia seguinte.
Exato.
Então, essas histórias vêm na mesa, né?
Vai
vamos
surgindo.
Rir um pouco, descontrair. Sempre é assim.
Que coisa boa.
Essas histórias surgem. Tá bom?
Muito legal. Obrigado pela participação.
Tchau, as pessoas estão ouvindo, tem que perguntar se eu não
vou. Ah, tá. Tchau. Boa. Desculpa aí, né?
Não, foi
ter contado
prazer,
essa história e expor, né?
Não, foi bom. Uma história de 44 anos atrás tá prescrito já. Pode contar.
Aí eu falei pra. Nós até falamos que essa questão do casamento, da notinha fiscal do Hotel Higino.
Uhum.
De Teresópolis.
Não, mas ele quer voltar lá, mano.
A gente quer voltar lá. Eu falei, não, tem que voltar lá pra realmente
conseguir. Agora, por isso que eu tô fazendo muita caminhada, muita ginástica, porque eu não sei como é que vai ser.
Importante.
Caraca, mãe!
Tá fazendo tachi chuan.
Porque tô me preparando pra esse retorno.
Rapaz, é muita coisa acumulada. É 42 anos, meu Deus, que isso.
Pois é. Tchau, boa noite.
Valeu, obrigado. Nossa, eu fiquei feliz de ouvir vários lados dessa história.
Devagar, mãe. Calma aí, rapidinho.
Tá bom.
Consegue descer devagarinho?
Ela tá descendo.
Cara, o que eu gosto dessas histórias é que a gente tem várias perspectivas em tempo real de todos os acontecimentos.
Ah, bicho, eu pego tudo, eu vou orquestrando aqui.
Essa, ela não só foi uma história de 40 e poucos anos atrás, como ela é uma história de 40 e poucos anos atrás, com uma outra história de quando a revelação veio. Então tem vários pontos de vista e várias épocas ao mesmo tempo.
Storytelling aqui em tempo real, cara.
É a história da revelação de um acontecimento de 40 e poucos anos atrás e que pra mim é uma história que se passa agora, né? Porque é o encontro de todos esses momentos.
Não, não, ainda vai ter a conclusão, que vai ser esse hotel aí, quando não sei quando vai ter.
Verdade,
cara, minha mãe tá fazendo. Agora que eu entendi porque minha mãe tá fazendo yoga, velho. Ela tá fazendo yoga, tá fazendo um monte de coisa. Caralho, ela tá esperando essa porra, cara. Tu tá de se cuidar, hein, velhinho?
Ela já me levou, inclusive, pro Pilates. Vamos fazer Pilates.
Olha,
eu tô fazendo Pilates.
Importante. Saudar essa dívida aí.
Maravilhoso, cara, maravilhoso.
Pô, cara, mas é muito interessante, legal. Mas o importante é que a gente, em família, a gente tem essa possibilidade, né, e eu falo sempre com meus filhos, que às vezes a gente tem uma história muito mais bela do que a do Robinson Crusoe.
Claro.
E a gente tem que contar essas histórias.
É verdade.
Né?
É verdade.
Todo mundo tem uma história, né, e a gente fica percebendo da importância da família, não somente no Natal, mas o diário, o dia a dia,
sim,
né? E realmente participar dessas histórias.
Ibrahim, é um ponto até que é interessante salientar. Às vezes algumas pessoas me conhecem daqui do Eu Tava Lá, outras me conhecem do Player Select, outras me conhecem do Minuto de Silêncio, das histórias que a gente conta, que a gente interage lá e tal. Então isso, nada disso veio do nada, cara. Tudo isso é uma construção pessoal. Eu não tinha como ser diferente. Eu não tinha como ser diferente disso. É uma coisa muito verdadeira. Exato. É uma coisa muito verdadeira. Assim, muita gente pergunta, cara, na minha casa, a forma com que eu converso com meus pais, com meus familiares, conto as histórias para meus filhos. Cara, imagina você desde jovem, você é acostumado a periodicamente contar essas histórias e expor isso tudo. E você acaba sendo uma coisa mega natural. E na verdade, a gente percebe que é isso que fica para gerações, né, cara? Essa coisa da tradição oral, de você passar para seus filhos, para meus netos. Pô, o meu filho tem 17 anos. E aí ele sabe aquela coisa? Pô, como é que é jovem, né? Jovem e tal, não sei o quê. Mas mesmo assim, ele me fala, ele chegou para mim e falou assim: pô, caramba, pai. Quando a gente se reúne em família, quando a gente conta as histórias lá, meu avô riu pra caramba, minha avó riu pra caramba. Só quando eu conto as tuas histórias também, eu rio pra caramba. Poxa, eu acho legal pra caramba isso. E se puder passar isso adiante um pouquinho, de você não ter, assim, o que fica gravado nas estrelas e pro que vier depois, são nossas histórias, nossas vidas, entendeu? Tem que repassar isso. Então, esse é o maior ensinamento que eu tive com minha família de uma maneira geral. Cara. E eu fico muito feliz de poder estar trazendo um pouco disso, assim, pra vocês. Porque tu vê, é uma outra época que muitas vezes as pessoas não conhecem, assim, não tem essa vivência. E eu tenho certeza, cara, que cada um de vocês que estão ouvindo aí e tal, não sei o que, dentro da família de vocês, não tem nada diferente disso, cara. O tempo de os pais, os avós, quem ainda tem pai, quem ainda tem mãe, aproveite o tempo.
Total.
E pesquise, cara. Converse com seus velhos aí, porque eu tenho certeza que tem muitas histórias interessantes aí que talvez vocês nem conheçam. Talvez vocês nem conheçam. Então, é um pouco disso que eu fico muito feliz de poder estar passando isso. Se as pessoas poderiam ouvir essas histórias, ver como é que é, e tentar cavar um pouco das suas vidas também, as suas vidas vão ficar também um pouco mais, pode ser que fiquem um pouco mais felizes de trazer um pouco disso pra dentro de casa, né, cara?
Não, isso é muito legal, cara, e o Eu Tava Lá acabou virando uma comunidade de pessoas que gostam de ouvir histórias e que, eventualmente, talvez não ouçam as histórias que estão mais próximas delas, né? Fica ouvindo ali no podcast e tal, mas às vezes tem alguém perto ali que tem uma grande história e que nunca deu ouvido pra saber.
Mas o teu programa é importante por causa disso, Brian. Muitas vezes as pessoas não... Porque muito mais difícil do que contar uma história é ouvir. E o teu programa tem essa coisa didática de você aprende a ouvir. As pessoas que te acompanham desde sempre elas aprendem a ouvir. Elas aprendem a ouvir.
É verdade, é verdade. Que legal, cara. Que bacana. E vocês pensaram em alguma outra história aí pra alguma coisa de família ou de qualquer momento?
Cara, se deixar, ele vai embora.
Mas vamos embora então, eu tô aqui pra isso.
Eu não sei, pai. Tiver alguma coisa na cabeça. É que às vezes tá na hora, tu não pensa na hora, mas.
Na verdade, o Natal sempre foi uma festa, né?
Não só Natal, pode ser qualquer coisa.
Não, mas no Natal. Exato. Não, eu digo Natal porque. Nós fizemos o Natal, o primeiro Natal depois que nós casamos, né? Nós levamos alguns amigos. E ainda nós demos 3 dias de festa.
Nossa, foi 3 dias de festa. Que legal.
Porque 3 dias de festa é o seguinte, 3 dias de farra, porque a gente encheu um galão de água, né? E me lembro que era um disco do
Jorge Benjor?
Não, do Jorge Benjor, não. É Maria, Maria, é Maria, Maria. Do Benício de Paula.
Clássico,
o auge do Benício de Paula. Acho que foi o melhor. Acho que foi o melhor, que é Maria Maria, entendeu? E a gente, eu me lembro que esse disco, a gente comprava aquela bolacha e botou durante. Tocou 3 dias direto. E a gente bebia. E enquanto um dormia, outro ia lá no latão de água, molhava a cabeça. Aí os vizinhos...
Olhava a cabeça lá, tão nada, vamos ver o que pegava aquela água, ninguém sabia de porra nenhuma.
Meu Deus, cara.
E os vizinhos iam pro portão e diziam assim, gente, que festa é essa? Que as vizinhas se debruçavam no muro, aí a gente dava uma cerveja, dava um rumontila, dava para as pessoas, que elas queriam participar, cara. Elas queriam participar da festa e realmente era muito interessante, né? A gente se fantasiava, meu compadre, todo mundo, e a gente bota e dança e a noite toda. Então sempre foi uma festa, sempre foi uma alegria muito grande reunir amigos.
Foi nessa que rolou aquele negócio do suco do...
É, inclusive essa questão. Rapaz, essa. Do...
Cara, eu tô puxando a memória aqui também, daquilo que eu já ouvi, então eu tô tentando realimentar aqui.
Essa do Sul, cara, foi até um aniversário, era próximo do Natal, e nós estávamos comemorando uma festa, aí convidamos alguns amigos, Marlos era inclusive pequeno, e fizemos um bolinho, a gente fazia bolinho salgadinho e fazia um suco.
Tá.
Que não tinha naquela época, fazia suco e não tinha dinheiro para comprar, mesmo porque você tinha que ter a garrafa em casa para levar para comprar. Naquela época, Coca-Cola, Crush, Grapete, você tinha que ter muitas garrafas. Então era muito mais fácil fazer um quisuco. Antigo, quisuco, da, pô, quisuco contém 10 copinhas, a gente fazia aquele pacotinho e fazia. Só que aí nós servíamos aquilo ali e não tinha água em casa. A gente botava uma bacia. Uma panela grande, uma bacia, uma panela grande, e já lavava os copos ali, entendeu? Para servir.
Economizar água.
Né? Economizar água, que naquela época já não tinha água encanada. Morava ali, vigário ali, aqui, não tinha água. Então, pô, aí tinha uma vizinha que chegou e falou assim: gente, olha, acabou as coisas lá, vamos servir esse suco. O que, que esse suco tá fazendo aqui? Aí, naquela panela. Tá. Aí ela pegou a bandeja, encheu os copos e botou. E daqui
amarelinho.
Aquele suco amarelo. Aí começou a servir na sala para as visitas. Aí minha esposa falou assim: vem cá, mas quem está servindo isso? Mas quem. Esse suco aí.
Não tinha suco.
Não tinha suco, eu não comprei desse suco. Aí, falou, gente, que... não, madrinha, eu tô servindo. Aquele suco que tá naquela panela. Não, gente, aquilo é água suja. Ele é água suja de que lavando os copos. Ela falou assim: por isso que eu tô vendo que a visita tá provando pra botar os copos tudo.
Ele acha que tá expulsando, não, cara. Ele acha que tá expulsando, não.
Tá tudo deixando os copos tudo em cima da mesa. Ninguém tá bebendo, madrinha. É. Porque aquilo é água suja.
Meu Deus.
Ai, que sensacional, cara. Puta, suco ruim, galera. Ninguém entendeu nada.
Eu fico imaginando a galera pensando que tá querendo expulsar, né? O pessoal botando suco lá e indo embora, né? Já deu, né? Vambora. Então tá expulsando. Porra,
E tem essas coisas de Natal também, que minha sogra, a gente juntava, fazia, quero fazer uma festa de Natal. Então ela ajudava a fazer as coisas, né? No Natal, comprava isso, comprava suco, comprava isso e aquilo. Aí quando juntava todo mundo, a família toda, os parentes e tal, e quando sobrava coisa de alimento, juntava tudo dizendo, isso aqui foi o que eu comprei, eu vou levar tudo.
Junto. Porque ninguém comia, minha avó levava pra casa.
Ninguém comia, ela levava tudo, juntava, porque dizia que era que comprava.
Vamos revisitar numa outra perspectiva, aproveitar o momento, aquele Natal que... Da casa que a gente alugou, que achou a cobra na cisterna. Na cisterna.
Cara,
meu pai é um cara muito engenhoso. Tá. Meu pai é um cara muito engenhoso. Cara, você não tem noção, cara. Você não tem noção. Meu pai, ele vai na rua catando parafuso, coisa pra montar. Cara, a quantidade de parafuso, porco que meu pai cata na rua, acho que ele tá montando um robô. Acho que ele tá montando um robô, né, em casa, sei lá. Tá
montando o novo Parque da Xuxa.
Isso aqui quebrou. Não, quebrou não. Tudo tem conserto.
Tá.
Não é pra comprar outra, tu tem que consertar.
Uhum. Ou adaptar alguma coisa que ela sobra pra você criar outra.
Pai, mas o problema é que você faz as paradas. O tempo que você perde consertando é muito mais tempo do que você ir lá comprando. Aí nesse dia da cobra, tava eu... Cara, pô, pior que eu acho que eu perdi as imagens disso, cara, porque tinha vídeo desse negócio. É, porque a gente fechou a cisterna, pra cobra ficar lá dentro.
É, eu acho que vale a pena contar essa história de novo, talvez numa versão mais resumida, se tu quiser, porque faz mais de um ano, dois anos, talvez, que tu contou isso aqui. Então deve ter muita gente que não sabe que história é essa.
Não sabe, a gente alugou, a gente sempre tem tradição de se reunir no final do ano, alugou uma casa e tal. A gente alugou essa casa.
Passa Natal e Ano Novo, né? A gente tá sempre fazendo Natal e Ano Novo.
Isso, essa casa era mais rústica. Não, vamos comprar a casa rústica dessa vez, tal, não sei o quê. Aí tal. Aí muita madeira e tal. Aí, beleza. Aí tinha uma cisterna de água. Aí você tinha. O dono da casa falou, não, tem que manter a cisterna, tem que vigiar a cisterna. Tem uma bomba ali, mas tem que vigiar a cisterna.
Pra ver se tá enchendo.
Pra ver se tá enchendo, se não tá enchendo e tal. Meu irmão.
Ele já tava lá sem, inclusive, sem ir lá, mais de um ano.
Ah, é verdade.
Eles estavam sem, né? Assim, um ano, ó, vai lá, Thiago. Aí no dia que nós. Olha, pode ir, que eu já fui lá, o rapaz foi lá, já capinou, já limpou. Só que tem um detalhe, eu falei, pô. Tinha umas árvores, uns arbustos que subia assim pela tubulação e ia assim no telhado.
Certo.
Eu subia assim pelo telhado. E a caixa tava com cadeado, com tampa, cadeado.
É verdade, acho que foi, de repente foi por isso. A cobra deve ter entrado pelo tubo.
Entrou pela calha. E não se sabe quanto tempo aquela cobra tava lá, que inclusive tinha filhote de quando nós abrimos
a caixa. A gente viu os filhotinhos de cobra. É a
família de cobra passa no Natal.
E quando eu abri, cara, eu meti a cara lá dentro pra poder, assim, meti a cara por dentro pra poder ver um quanto que tava...
De água.
Daqui a pouco eu meti a cara, eu vi uma cobra ali. Eu tirei a cara. Caralho, acho que eu vi uma cobra.
Aquele momento que tu não tem certeza, né?
Meu irmão, aí eu sei que... A gente foi meter um negócio catucando, ela se mexeu, aí, puta, fecha a porra. Meu pai disse, meu Deus, as crianças! Segura as crianças, não sei o quê, não sei o que lá. Acho que teve, inclusive, teve uma que saiu, uma pequenininha, não foi?
Foi, saiu uma pequena.
Uma pequenininha, um filhotinho pequeno, saiu assim, pelo chão, assim, as crianças, meu Deus! Aí, segurou todo mundo, aí tapou a cisterna, botamos a lata de lixo em cima. Aí eu falei, gente, mas é o primeiro dia, como é que a gente vai fazer agora? A gente tem que ver essa, tem que resolver isso, cara. Como é que a gente vai fazer? Tem um tempo inteiro. Aí ligou pro dono, aí teve uma situação que eu fui na vendinha da esquina, que eu fui ver alguém pra poder ajudar, né? Aí eu fui na vendinha da esquina comprar alguma coisa, aí eu conversei com um cara, pô, caramba, tem uma cobra nessa cisterna ali e tal, não sei o quê. Ah, é? É uma cobra tal, tal, tal. Bicho, o cara falou, tipo, até espécie da cobra, alguma coisa assim.
Descreveu.
Ah, mas isso é normal. Isso é normal. Eu falei, cara, como se fosse terça-feira, cara. Eu falei, não, cara, isso não é normal, não, cara. Não, ela. Se não mexer com ela, não mexe com ninguém, não. Eu falei, caralho.
Aí a cobra deve pagar aluguel. Tava fechada.
Tava cobrando aluguel também. Aí tava fechada a tampa. Aí ele tava pensando, pô, como é que a gente vai fazer agora pra abrir a tampa? Se a cobra sair, a gente tem que dar uma paulada nela. Tem que dar uma paulada. Aí meu pai,
legítima com toda a sua
astúcia. Meu pai, aí tava eu, meu irmão, meu pai, meu cunhado, aí cada um com uma ferramenta na mão. Aí meu pai, com toda a sua astúcia, ele tava desenvolvendo um sistema de roldana pra você puxar a tampa, tipo assim, uma corda, amarrava na tampa, aí jogava por cima numa roldana, aí que passava por mais dois pontos, que você puxava, levantava, aí na hora que você levantava a tampa, você tinha que ter um outro sistema pra poder fechar, segurar a tampa em cima, e a outra pessoa bater. Aí meu irmão chegou assim, caralho, pai, é só abrir a porra da tampa. Porque ele perdeu fazendo cara, ele tava construindo artesanalmente duas roldanas, amarrando um fio, fazendo um gancho e tal, não sei o que. Falei, cara, tá bom, não, tá bom, não, tem que ficar perfeito. Caralho, não vai pra NASA, não. Aí meu irmão, porra, é só abrir a porra da
tampa. Deixa a tampa aberta, se ela tiver que sair, ela sai, pô.
É o nível. Mas... Aí depois, meu pai teve que desenvolver uma outra coisa, eu até falei isso, doutor, pra responder essa história, mas não, pai, pra pegar cobra, tem que ter um pega-cobra, que tem assim, quando a gente pega animal peçonhento,
claro.
Tem uma vara na frente, que tem, aí tem uma corda na frente, que você pega em trança, claro. E fecha, aí tem todo um dispositivo ali, aí eu mostrei, meu pai quis fazer aquilo, cara. Meu pai pegou um cabo de vassoura e quis amarrar um cinto na ponta pra ele enganchar na cobra, puxar o cinto. Falei, caraca, pai, vamos só dar uma porrada nela, caralho.
Discovery Channel ali, capturando a cobra.
Cara, total, total, total. E eu tenho um... E minha mulher, ela tava... Eu tenho esse vídeo, mas eu acabei perdendo, cara. Do meu pai explicando todo o conceito do dispositivo que ele tava fazendo, tava filmando. Fazendo um vídeo engraçadíssimo, cara. Falei, legal, meu Deus do céu.
Porque é interessante o seguinte, eu falo sempre que com eles, cara... A única coisa. O que diferencia um ser humano do outro é a criatividade.
Bicho. Perfeitamente. Perfeitamente.
O cara criativo é o que diferencia. O cara sabe. Mas ele tem que pensar. Então, o ato de pensar o que vai fazer, se vai dar certo ou vai dar errado, ele não pode abrir mão do pensar.
Perfeito. Só que meu pai esquece uma coisa. A criatividade humana, ela foi feita pra você criatividade pra facilitar a vida. Geralmente, as negócios que ele faz demora mais tempo. Mas é isso, cara. Bicho, legal, é assim, cara. E também, tipo, meu pai tá sempre com algum pensamento, alguma coisa, assim, filosófica falando. Aí pessoas falam que eu fico citando Foucault no podcast aí, cara. Cara, meu pai, é pior do que isso.
É verdade.
Meu pai é pior. Cara. Outro ponto, só pra exaltar. Meu pai, ele tá conversando sobre qualquer assunto. Meu pai é o tipo do cara que ele sabe conversar sobre qualquer assunto. Meu pai, se ele vai comprar pão na padaria, se ele encontrar com alguém na feira da padaria, ele pode conversar sobre qualquer... Física nuclear, meu pai vai conversar. E vai ficar horas conversando sobre isso.
Espetacular.
Meu pai vai conversar assim, sobre micro-organismos unicelulares. Meu pai vai conversar. Por mais que ele não saiba o que é essa porra, ele vai conversar com você sobre aquele assunto. Maravilha. E vai dar volta. Quando eu trabalhava com meu pai, eu comecei a conhecer o pessoal da firma, meu pai era gerente lá, tal, não sei o quê.
Claro.
Eu conversava com os caras, assim, não, Marcelo Sanuto é um cara inteligentíssimo, cara. Entende? Eu ficava olhando assim, caralho, quem é esse cara de que eles estão falando, cara? De quem é esse cara? Meu pai conversando contigo, cara, ele consegue te convencer de que ele sabe... tudo sobre qualquer coisa.
Maravilhoso. E, tipo,
às vezes ele tá conversando, às vezes ele tava assistindo, cara, e essas frases filosóficas, elas podem surgir em qualquer momento, nos momentos mais inusitados, inclusive em jogos de futebol, a gente se reúne às vezes, meu claro. Filho, meu irmão, pai, meu irmão, e aí meu pai solta, deixa eu pegar aqui, eu falei com minha mãe agora tem a incumbência de anotar essas frases, aí anotar essas frases pra gente fazer frase de camiseta.
Muito bom.
O futuro conteúdo, eu cheguei a pensar nisso, o futuro conteúdo que eu vou lançar pro seu Marcelo, quando ele se lançar nas redes sociais, é que eu não tive inteligência suficiente pra desenvolver um produto. Alguém que soubesse sacar uma coisa de branding, por favor, me ajude. Tá. Mas eu já tenho as frases de camiseta, cara. Deixa eu só achar aqui rapidinho.
Era pra dizer questão de frase de camiseta. Na verdade, eu falo, inclusive, com ele. Nós estamos para lançar um livro, eu e um amigo de 50 anos.
Olha aí que legal!
Parceiro musical.
Tem um livro.
Isso tudo. Nós já escrevemos, inclusive, um livro sobre a nossa história, a nossa infância, sobre essas questões de passagem, bacana. De passeios. Mas veio a pandemia, então a gente deu um tempo, entendeu?
Sim.
Pra falar sobre... a gente conta a história desse amigo meu que a gente tem 50 anos de amizade. Antes de casar, a gente já era amigos.
Pô, que legal.
Entendeu? E até hoje a gente somos parceiro musical, entendeu? Então a gente escreveu um pouco a nossa história. Inclusive gravamos esse Marlos que está aqui no momento.
Uhum.
Fez todo, inclusive, a produção da...
É interessante falar isso, porque, tipo, o meu pai, essas histórias que ele conta desde quando ele era jovem, assim, esse outro amigo dele, o Antônio Carlos, vem dessa época. Eles eram amigos dele dessa época. Então, eles têm. Meu pai tem história e eles dois têm história juntos.
Legal.
Aí acabou que ele se casou também, meu pai se casou e as esposas foram muito amigas, então as famílias são muito amigas. Entendi. São muito amigas. E os filhos deles. Também são músicos, meus irmãos também são músicos, e a gente juntou as duas famílias e fizemos um show de música, de MPB. Meu pai.
No SESI.
Meu pai ele é muito humilde, mas ele tem mais de 1.000 músicas compostas, assim, sabe?
Então, caramba, cara!
Meu pai tem mais de 1.000 músicas, é um cantor de mão cheia. Ele poderia ter ido viajar o mundo. Ele não viajou o mundo porque ele queria ter uma família. Então, assim, é um mérito, foi uma escolha. É, quem quiser ouvir, cara, tem Grupo Veleiro, eu vou deixar no link uns posts que eu postei, a gente fez um show, que inclusive não foi possível ser dado prosseguimento por causa da pandemia e tal, mas a gente gravou um show, um espetáculo mesmo, é Cada Canto Tem Seu Canto e Poesia, tá? É o Grupo Veleiro, depois eu te mando o link. Que legal, quem puder, cara, ajudar... Quem puder ajudar e se inscrever no canal, se inscrever nesse canal,
tá.
É um canal assim, cara, um canal não vai bombar e tal, mas assim, é um canal de música popular brasileira, com composições próprias.
Que bacana, cara.
E que, de repente, vai tocar em algum coração de alguém que vai curtir. Eu, por exemplo, eu curto, pra quem te apresenta esse canal, essas músicas, as pessoas curtem. Então, assim, né, assim, fazendo um favor, faça um favor pra você, se você ouvir as músicas e gostar, curte o canal, bacana, entendeu? E compartilha, bacana, que de repente você vai estar com alguém. Agora, e meu pai sempre tem essa coisa de compositor, ele, às vezes, ele solta umas frases na hora. Tá. Por exemplo, a gente tava assistindo essas frases que ele solta, assim, você tem que entender o contexto, ela tem vários contextos, é um multiverso. elas têm vários... Assim, a primeira frase... Quando a pessoa sabe fazer, acabou.
Perfeito.
Ele tá fazendo alguma coisa assim. Realmente ele usa essa frase quando tá curtindo alguma coisa. Assim, pô, funcionou, ficou legal. Meu filho, quando a pessoa sabe fazer, acabou. Mas, cara, essa frase. Pensa nessa frase. Ela tem tantos sentidos e tantas nuances.
Completamente.
Tantas nuances. Aí tem outra vampira, às vezes lança, tá vendo um jornal, às vezes e tal. Aí meu pai manda essa. Contra a violência, basta iluminar.
Caraca, longe? Essa foi longe.
Olha a complexidade disso, cara. Aí ele tá construindo uma parada, tal, não sei o que. Ele tá jogando... Pô, tá fazendo um jogo do Flamengo, cara. Então tá, não sei o que. Pô, o meio campo tá meio bagunçado. Meu pai solta. Filhos, o centro é a sustentação.
Tá,
é a sustentação.
Tá. Forte, bonito.
Forte. cara, isso aqui são frases de camiseta. Cara, mas, assim, mas os contextos que ele usa, ele usa essas frases em contextos mais diversos.
Dá pra ser frase de caminhão
mas
também.
Mas sempre encaixa. Em qualquer contexto, ela vai sempre se encaixar.
Porque teve. A situação é o seguinte: eu, na verdade, quando era jovem, né? Eu, por exemplo. A gente fala em questão de família, né? Uhum. E a questão da partilha, né? Eu me lembro que meu pai, como eu falei que ele era funcionário federal, mas tinha muita época de amarrar cachorro com linguiça. Então, ele, na verdade, ia para os bailes. E meu pai tinha uma marmita que ela desmontava, ele saía de terno e levava a marmita de manhã. Ele desmontava, depois da marmita ela se encaixava, ele dobrava e enfiava no bolso do terno. Ia pro baile dançar, ia pra gafieira e tal. Então, e que chegava, e a gente tinha essa questão de partilhar, ele chegava a fazer a compra, né, em casa, mas a gente, quando via os vizinhos que tava faltando alguma coisa, a gente ia compartilhava. Aí chegava no final do mês, já faltava compra, faltava tudo, né? Que não tinha comida pro mês todo, ele comprava pro mês todo. E a gente partilhava isso com os vizinhos, não tinha. E a questão mesmo da família, aí minha mãe comprava, pegava... Um prato feito no bar que meu pai tinha, bebia lá num bar lá que vendia comida, e a gente ficava seis rodeados assim nela, e ela servindo uma colher para cada um, né? Fazendo aquele rodízio assim, e a gente ficava, meu Deus, será que fazer esse giro, será que vai chegar em mim de novo?
Será que volta?
E a gente, cara, então essa questão, e todo mundo ia falar, acaba de comer, botava farinha, acaba de comer e bebe água, e vai dormir. Então, ela dizia, o sono alimenta.
O sono alimenta. Caraca, forte.
Se não alimentar também, filho.
Quer dizer, e minha mãe não sabia nem ler nem escrever, mas ela partilhava e dizia assim, vocês família tem que estar todos unidos.
Uma
e isso, na verdade, né? Hoje é um... É sabedoria.
Conta aquela vez que você foi roubar uma lata de leite condensado, você foi punido, aquela leite condensado que você fez um furinho.
É, cara, fala essa do leite condensado, porra, essas dão umas zebras. E a gente, meu pai
comprou. Não pega, o dia que pegou.
Ele falou assim: olha, tem leite. não pega o leite, porque a gente fazia o café e não tinha leite em pó, era leite condensado. Aí você virava o leite condensado e mexia, porque não tinha leite em pó naquela época.
Tá.
Entendeu? Era só Sim. leite condensado.
Caramba.
Então o leite, aqueles litros que o pessoal botava na porta, quando a gente era velho, era moleque, às vezes até passava pegando litro de leite na porta do vizinho.
Para juntar, para fazer um litro para levar para casa.
Para juntar, para levar para casa. Então, esse dia meu pai comprou uma lata de leite condensado, comprou uma lata, ele comprava uma, né? Ele comprava cinco, leite condensado, e botava lá, enchia, né? Uhum. E eu de madrugada, meu, não bebe o leite, eu de madrugada levantava. Ela abriu o leite, serviu o café e guardou o leite, porque não tinha geladeira também, a gente botava no armário.
Tá,
entendi. Botava no armário lá, deixava lá. Porque, na verdade, é interessante que o clima naquela época, década de 60, o clima, verão era verão, inverno era inverno, primavera, a gente podia acompanhar todas essas mudanças do tempo, né?
Sim.
E, de madrugada, eu fui lá... Pô, aí tinha um abridor de lata, que você abre, tinha uns abridores de lata, a gente furava assim e deixava o leite condensado aberto. Pô, de madrugada eu fui, cara, é hoje, vou pegar leite, beber aquela lata de leite, ninguém vai saber que foi. Só que quando eu peguei a lata de leite, peguei o furo, meu irmão, comecei a puxar, meu irmão, um bagulho grosso, bicho. Um bagulho, falei, que bagulho esse, a lata... Tampou assim, eu puxei com muita força, pô, quando eu engoli, quando eu botei na boca, era uma barata, eu falei, puta!
Meu Deus, cara! Que leite condensado grosso!
Tampou assim, cachego pra roubar leite condensado!
Empedrou o leite condensado, eu falei, porra, não, quando eu puxei, que forcei... Porra, cara, veio aquela barata, nossa, eu falei, putz...
Mas o pior é que essa era uma pergunta que eu ia fazer quando falou que não tinha geladeira. Eu ia falar, mas não dava barata, porque um leite condensado aberto num lugar que não é vedado, vai entrar bicho, né? E entrava, então, tá respondido a minha pergunta que eu nem fiz.
Mas que, na verdade, não tinha... O esgoto era céu aberto também.
Claro,
e a gente, era uma fossa, fazia aquela fossa e quer dizer... E era céu aberto, então barata tinha um monte. Então, mas essas coisas, história de criança, pô.
Que legal.
Cara, são essas coisas assim, eu fico muito... Muito à vontade. Mas eu tô bem feliz de estar podendo fazer isso com meu pai, estar trazendo minha mãe aqui.
Agora eu também tô mais à vontade.
Eu tenho que cortar, porque você já à vontade e vai emendando uma na outra.
Mas calma, antes de continuar o papo, o momento Alura pra lembrar que final de ano tem, inclusive, lançamento nos cinemas. E lançamento nos cinemas pra você que é nerd, pra você que gosta da temática cyber... Como é que eu posso chamar isso? Cyberficção científica? Não sei, talvez eu esteja viajando. Mas se você vai saber do que eu estou falando, porque cedo ou tarde a gente descobre a diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho. E na Alura, os cursos são realmente voltados para você aprender novas habilidades e percorrer o caminho. Cada curso te dá o conhecimento e uma ferramenta, uma técnica nova, e vai turbinando o seu currículo e a sua capacidade de fazer coisas. Afinal, na vida real, a única pílula que muda a sua vida é o conhecimento. Deu para entender? Estude na Alura e venha aprender a dominar as máquinas no nosso link. Ainda tem 10% de desconto e eu tô te mostrando a porta, mas você é quem tem que atravessá-la. Você pode ser o escolhido. E estudando na Alura, você tem grandes chances de ser o escolhido, porque afinal de contas, você vai ser uma pessoa com muitas habilidades aí que os seus concorrentes não terão. alura.com.br/promoção/eu-tava-lá ou entra pelo nosso link especial, eu-tava.lá/alura, e surpreenda-se, escolha a pílula correta. Agora sim, vamos continuar ouvindo o Marlos e o pai dele. Essa época, especialmente de fim de ano, assim, as pessoas parecem que ficam um pouco mais tocadas, mais inspiradas a falar e a ouvir as outras e tal. E é reforçar isso que tu falou, cara. O que vocês falaram, né? Da importância de ouvir as outras pessoas e de dar atenção pra quem tá por perto. Porque é como disse o avô do Marlos, aí, no caso o pai do Marcelo, não vou estar aqui pra sempre, né? Então, ouçam as pessoas, porque ninguém vai estar aqui pra sempre. Tem que ouvir essas histórias que ficam pra sempre aí, são as que são passadas adiante mesmo, né?
Tá, eu vou, eu sei que ele não vai falar isso, mas eu vou até aproveitar o momento, que eu sei que isso é uma coisa que toca muito ele, porque é uma coisa que ele sempre fez questão de passar pra gente. O meu avô, quando ele faleceu quantos anos?
42 anos.
No aniversário de 42 anos do meu pai, foi um negócio muito forte pra ele. Assim, porque, pô, caramba, a idade que meu pai morreu, eu consegui romper essa idade. Pô,
imagino.
Então, tipo, desde que eu sou pequeno, ele lembra, ele fala sempre desse... Claro que não foi o único, mas, assim, o ensinamento mais forte que ele deixou, assim, eu morro, vocês vão ficar por aí. Então, tipo, eu sei que isso toca muito ele e que isso acabou norteando muita gente, cara. Então, esse negócio da gente ser criado em construir histórias e compartilhar essas histórias vem um pouco daí também. Nesse sentimento de você... Cara, daqui a pouco a gente não tá mais aí. O que que vai ficar? Então, cara, eu realmente, assim... Eu agradeço a oportunidade, Brian, assim...
Pô, eu que agradeço por vocês estarem aqui me contando essas histórias e abrindo...
Cara, você é um grande amigo, tipo, obrigado por ter feito essa terapia com meus pais aqui, depois eles vão se resolver.
Esse episódio, ele já teve vários momentos, ele já passou por várias fases da vida.
Caraca, vários é um rápidos. Compilado aqui, dá pra fazer separar ele em vários momentos.
Que legal,
então, cara, só agradecer, falar assim que eu sou, assim, muito, muito agraciado pela... Não só pela família que eu tenho, mas eu preciso mostrar isso para as pessoas que estimular isso. Eu tenho uma necessidade, e toda minha família tem também, de mostrar isso para as pessoas. Cara, a gente tem que se conectar mais, cara. Muitas das deficiências, dos problemas, talvez tudo. Se você se conectar mais com quem tá próximo de você, de repente já tá ali a solução e você não tá vendo, sabe?
E talvez até não resolva, mas vai deixar tudo mais leve, né? Facilita, as pessoas se unem. E às vezes vão passar por uma situação difícil de uma forma mais tranquila, mas pelo menos juntos.
Exato, cara. Então, tipo, fica isso aí. Meu pai vai falar um pouco também, deixar...
É importante a gente saber que nós estamos... É uma passagem, né? É. Nós estamos aqui e nós precisamos compartilhar isso, né? As nossas vidas e ser exemplos.
Perfeito.
Entendeu?
Perfeito.
A gente buscar ser bons exemplos, né? Uhum. E saber que... essa dádiva que Deus nos deu, que é a vida, né? Que eu considero a coisa mais importante, né? Que a gente, quando conversa com pessoas, né? E foi um momento que eu criei minha família e continuo criando e participando, né? E que a gente vê a importância, o que meu pai falou a respeito de estudar. E a pessoa que eu casei realmente vivencia isso, e a gente veio de uma família realmente humilde, né? E ela também perdeu o pai dela quando tinha 5 anos de idade.
Nossa.
E nós resolvemos fazer com que as pessoas percebam que se unir as pessoas, a família, a base, né? A célula, entendeu? E a família, na verdade, ela busca, ela passa a ser exemplo para outras famílias.
E aproveitar para se conectar com pessoas, né?
Se conectar com pessoas.
Uma coisa que eu aprendi e que eu faço com o maior agrado, assim, tem aquela coisa, às vezes você está no ônibus, às vezes sempre você, assim, às vezes você sai de lugar com uma senhorinha,
claro.
A senhorinha sempre quer contar a história da vida, muita gente fala assim, ai, que história. Cara, eu acho mó de boa, cara.
Eu
me amarro em ouvir. Quando uma pessoa encosta pra me contar alguma história tal, eu paro pra ouvir demais, cara. Isso, e às vezes é uma pessoa que você não conhece. E você não sabe de onde a pessoa veio, pra onde a pessoa vai, mas cada um é um, cara. Cada um é um. Então, assim, acho que fica...
E cada um tem a sua história e ninguém vai contar aquela mesma história, né? Cada pessoa...
Ninguém vai contar a mesma história.
Isso. Maravilhoso.
E é isso, Brian. Fiquei feliz realmente de poder fazer parte. Hoje, agora eu estou muito mais à vontade. E existem outras histórias aí também que a gente vivenciou e vivencia, né? Porque é bom colocar aqui da importância da questão da família no momento que a gente está passando.
Pois é.
E tem muitas pessoas em situação de rua,
com
né?
Certeza.
E a gente tem um trabalho com população de rua na igreja, na Catedral de Santo Antônio aqui.
Olha que legal.
E que a gente encontra muitas histórias, né, de pessoas que perderam as referências e que a gente tenta fazer com que ela entenda que para Deus nada é impossível. Tudo é possível. E quando a gente busca essa aproximação, esse respeito, eu falo para meus filhos, eu não tenho medo de andar na rua, eu ando tranquilo, porque você está aberto para o ser humano.
Entendi.
As questões violentas podem acontecer,
sim,
mas quando a pessoa percebe, quando você tem...
Boa índole, tá de coração aberto.
De coração aberto.
O Braia, meu pai trabalhou... Assim, a história é muito longa, né? Assim, ele, depois de tudo isso, ele também trabalhou com o pessoal de morador de rua. Minha mãe é assistente social formada. Sim, sim. Aí depois que ela aposentou, ela trabalhou um período também com o pessoal de rua, assim.
Tipo, e a gente ainda trabalha ainda.
Ainda trabalha. Meu pai conversava com todo tipo de gente. Assim, pessoal mendigo, pessoal desprovido, pessoal, todo tipo de gente. Assim,
empresários.
Tudo que
perderam, morando em abrigo.
Perdeu tudo e tal. E aí, tipo, eu acabei de lembrar de uma outra coisa. Eu vou colocar um corte. Pra ter uma ideia, como é que um pai conversa tanto, meu pai é tão puro de coração, que teve uma vez que, assim, existe um morador de rua, sempre tem um pessoal que mexe com o tráfico dali, ou é ex-traficante, alguma coisa assim, E meu pai sempre tem essa postura de falar muito bem, falar com todo mundo, tal, não sei o que, sei lá. Aí teve um cara uma vez que pensou com meu pai que meu pai era traficante.
Caraca!
Era dono da parada do tráfico. Não, esse cara aí, que alguém falou assim, ó, esse cara aí manda pra caramba aí, alguém no movimento fala, esse cara manda pra ele, fala com fulano, fala com ciclano, não é possível, esse cara deve ser grande. Aí foi dois caras lá, isso meu pai me contando depois, eu falei, pai, você tá maluco. Aí meu pai contando que foi dois caras lá na igreja procurar ele, porra, quem é o Marcelo aí? Não, tipo de meu nobre, né?
Quem é o meu nobre?
Não, aqui foi onde lá. Aí foi dois caras mal encarados e tal. Aí chegou assim, olha só. Eu tava afim de um tênis. E eu acho que você é a pessoa certa. Isso, cara, pelo amor de Deus. Acho que você é a pessoa certa pra poder arrumar quem tá precisando aqui. O outro cara olhava, né, realmente. Aí meu pai, assim, pô, precisa de um tênis, mas é um só, consigo arrumar até dois.
Um falei, pra cada pé.
Então, olha como é que a minha pai funciona. Tá bom, beleza, vou arrumar. Pô, mas vai arrumar agora? Não, arruma agora. Daqui a pouco meu pai volta com um par de tênis.
Óbvio.
O cara olha pro outro assim, falei, cara, os caras vão embora assim, realmente tal, sei que depois, como é que faz essa história? O cara depois ficou assim, o cara ficou meio sem graça assim e foi embora, né? Eu falei que meu pai me colocou, mas pai, os caras eram traficantes, pai, os caras estavam pedindo encomenda cara, alguma coisa, cara.
Os caras,
e meu pai descrevendo a pessoa de, assim, não, os caras estavam assim. Cara, toda pinta, cara. Toda pinta. Pai, isso aí é bandido, pai.
Olha, eu confesso que eu também não entendi. Eu também não entendi, cara. Eu ia perguntar o número do tênis, então, inclusive.
Cara, eu fico imaginando a cena, cara. Não, mas meu pai já passou por situações absurdas. Eu fico imaginando a cena do meu pai entregando um par de tênis pro cara. Minha preocupação. Ô, pai, e se o cara achar que você tá de sacanagem com ele, pai?
Pá, imagina, cara, que perigo.
Cara, teve uma vez que meu pai impediu um assalto no ônibus sem saber, cara.
Meu Deus, como assim?
Eu impedi um assalto no ônibus sem saber. O pai tava sentado no fundo. Meu pai gosta de sentar no fundo do ônibus. Mas é por causa de segurança? Não, é porque ele gosta de dormir.
Tá.
Então ele senta no fundo do ônibus. Só que meu pai tem mania de usar uns casacão às vezes, tal, tá, não sei o quê. Aí usa uns casacão, aí ele senta no fundo do ônibus, cruza os braços.
Aí ele tava contigo esse.
Ih, tava. Não, eu tava, eu tô falando, eu testemunho ocular. Aí daqui a pouco entrou um cara no ônibus assim, eu falei, puta merda, esse cara toda pinta, né? Aí o cara já mandou a letra pro cobrador, aí tava fechado com o cobrador, né? Mas, não vai assaltar o ônibus, vai assaltar só as pessoas. Eu falei, puta, esse cara vai assaltar o ônibus, cara. Aí eu tentando fazer sinal pro meu pai, assim, pai, fica ligado aí. E meu pai tal, daquele jeito ali, meio bonachão, tal, não sei o quê. E eu fazendo sinal pro meu pai, assim, os caras tentando fazer assim, os caras perceber. Aí daqui a pouco... Meu pai, eu pensei que meu pai tinha se ligado. Aí o pai começou a olhar assim, levantou a cabeça, ajeitou o corpo. Aí os caras se ligaram no meu pai, assim, falei, porra, cara, casacão no fundo do ônibus. Aí eu já fiquei preocupado, falei, caralho, os caras vão se ligar no meu pai. Aí daqui a pouco, sabe o que meu pai faz? Meu pai, ele cruza os braços, só que bota uma nas mãos por dentro do casaco.
Ai, cara.
Aí eu olhei essa porra, eu falei, caralho, os caras vão pensar, pô, esses caras vão abrir fogo, meu pai, porque esse cara é policial, alguma coisa. Daqui a pouco, um fez sinal pro outro, desceram do ônibus. Caralho. Desceram do ônibus, eu falei, caralho, graças a Deus. Aí eu falei, pai, tu viu os caras que assaltar? Eu falei, hã? O quê? Ele nem viu essa merda, velho!
Ele salvou o ônibus.
Ele salvou o ônibus sem saber, cara! Eu falei, cara, meu Deus, esse é seu Marcelo, cara. Esse é seu saludo. Com isso, acho que encerra por aí, porque senão, bicho, pelo amor de Deus, cara.
Não, encerrar não acaba mais. Não, eu quero agradecer a vocês por terem participado aqui, por terem liberado esse tempo pra falar. Eu fiquei muito feliz mesmo de poder fazer esse episódio. E eu quero, inclusive, deixar em aberto o convite aqui para que vocês voltem, não só para eu ouvir mais histórias, mas para lançar esse livro, né? Porque uma hora vai acontecer, a pandemia está acabando, aí tudo der certo. E aí, quando o livro estiver disponível, eu quero vocês de volta aqui para falar sobre o livro e outras histórias.
Ok, Brian. Valeu mesmo, muito grato. Obrigado mesmo pela... Mas vai rolar sempre.
Pô, minha mãe tá aqui na porta falando, ó, corta seu pai, deixa ele falar demais. Não.
deixa falar, isso que é bom.
Deixa
é
o menino dormir, mas deixa o menino dormir, coitado, tá tarde. Liga
seu pai aí. Falou, Brian, um forte abraço, foi um prazer enorme.
Valeu.
Poder falar contigo.
Prazer
é meu. Bom. Valeu, meu nobre.
Valeu, prazer é meu de todo mundo que escuta esse podcast, tenho certeza que todo mundo ficou muito feliz, todo mundo já quer o retorno, então vamos combinar essa volta aí, porque vai ser muito legal.
Valeu, gente. Forte abraço a todos.
Falou, aí. Um abraço a todos aí, gente. Uma boa noite. Obrigado aí pela audiência.
Valeu, abração. E esse foi mais um Tava Lá Social até aqui. Eu espero que tenha gostado. Grande Marlos e o pai do Marlos, uma presença ilustre aqui nesse podcast. Quero muito que ele volte. Fiquei curioso de saber do lançamento do livro dele. Tem muita coisa legal, sem dúvida nenhuma, pra gente ouvir desta figura. E também agradecer a participação da mãe do Marlos, né, que apareceu do nada ali. E o Eu Tava Lá é um podcast raiz, que você somente ouve, né? Está disponível em áudio e nas demais plataformas, além dessa onde você está ouvindo agora, ou do site do Eu Tava Lá, mas eu, enquanto gravo, muitas vezes uso a câmera, né? Fico vendo o convidado. E foi uma surpresa pra mim quando a mãe do Marlos sentou do nada ali e começou a interagir com a história. Fiquei muito feliz. Obrigado, Marlos, aí, por ter confiado neste podcast pra trazer tua família, pra abrir o coração, pra bater um papo. Acho que foi muito legal. Espero que todo mundo aí tenha gostado tanto quanto eu e estou ansioso já para o retorno dessas pessoas legais aí e também o retorno do Marlos no Eu Tava Lá. A gente se vê depois do Natal. Espero que você tenha curtido. Espero que você tenha um feliz Natal aí, um próspero Ano Novo, apesar de que a gente vai se ouvir ainda de novo antes do Ano Novo. Então, um Feliz Natal para todos e a gente se vê no próximo episódio do Eu Tava Lá. Lembrando que o próximo episódio pode ser agora. É só você querer dar uma navegada por aí que você vai encontrar muitos outros episódios legais, inclusive com o próprio Marlos e outras pessoas que ele traz aqui de vez em quando. Tchau!